Aleluias, coisa boa, né, amados? Estarmos juntos, juntos em família, como família, e o Senhor nos chama para restaurar, para renovar. Eu creio que Deus está fazendo isso em nós. Eu creio que o Senhor está nos restaurando nessa noite, nos renovando mais um pouquinho. Eu tenho lido um texto de Atos 14, 22. E esse texto para mim expressa bem isso que acabamos de cantar, de dizer ao Senhor. Para mim, amados, a comunhão dos santos é muito preciosa. Para mim, o estar junto com os meus irmãos é muito precioso. Quando eu estou junto com os meus irmãos na igreja, na casa, estou sendo fortalecido. Eu estou sendo edificado. Quando eu estou junto com os meus irmãos, aqui no encontrão de 15 em 15 dias, eu estou sendo reanimado. Eu estou sendo revigorado no Senhor. A minha fé, a minha alegria, a minha comunhão com os meus irmãos. E esse texto, para mim, ele expressa bem isso que nós estamos falando. Em Atos 14, 22, diz assim: isso era o que acontecia com a igreja em Atos. Está escrito aqui é porque acontecia. E para mim tem acontecido nos dias de hoje. Fortalecendo a alma dos discípulos. Quero dizer para vocês que eu me sinto fortalecido quando estou com vocês. Eu me sinto fortalecido, amados. Exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, por isso, amados, necessitamos, precisamos de ter alegria nesse negócio de estar junto. Precisamos estar animados nos dias de encontrão, nos dias de igreja na casa. Porque para mim é dia de eu ser reforçado, renovado, reanimado. Por isso, tão importante para nós é estarmos juntos, é perseverarmos na comunhão dos santos. Amém, amados? Aleluias! Então, que o Senhor continue fortalecendo a nossa alma, que o Senhor continue trazendo renovo sobre cada um de nós, sobre cada vidinha aqui, sobre cada coraçãozinho aqui. Que o Senhor nos fortaleça, continue nos fortalecendo e levando sempre a perseverarmos em tudo aquilo que o Senhor quer para nós. A comunhão, o partir do pão, a oração, não deixando de congregar, como diz o escritor aos Hebreus. Que o Senhor possa continuar fortalecendo então a nossa alma. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre um tema que tenho experimentado no Senhor e tem mudado um pouco a minha percepção de enxergar e de ver as coisas de Deus. Eu quero falar com vocês sobre glorificar a Deus. Glorificar é mesmo que cobrir de glória, é mesmo que cobrir de honras, bendizer ao Senhor. Louvar ao Senhor. E o Edmar usou uma expressão aqui falando da ceia, ele disse assim: não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Olha a força, a intensidade dessa expressão, amados. Não existe pecado neste mundo que Jesus não possa te perdoar. Que Jesus não possa me perdoar. Existe aqui um grande motivo um imenso motivo para nós dizermos assim, ó, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado, porque não existe pecado, Senhor, que você não possa trazer perdão sobre as nossas vidas, Senhor, não existe, Senhor, obrigado pelo teu grande amor, pela tua grande imensidão, perdão pelas nossas vidas, por isso eu glorifico o teu nome, Jesus, queremos te bendizer, queridos, precisamos glorificar mais o Senhor, precisamos experimentar de momentos maiores e intensos de glorificar o Senhor. E eu quero ler com vocês algumas passagens que têm me levado a enxergar essas coisas. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 1. Eu vou começar com esse texto. Lucas 10, 1. Aqui Jesus envia os 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, Jesus tinha algumas cidades e lugares para ir. O que ele fez? Ele enviou 70 homens de dois em dois a essas cidades. Pois bem, ele enviou esses homens. No versículo 17, esses homens regressam, voltam até Jesus. E vamos ver aqui uma expressão que tem me marcado. Então regressaram os 70, possuídos, na minha tradução diz assim, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Eu quero fazer duas reflexões sobre esse texto, sobre essa passagem. Primeira, os discípulos voltaram com grande alegria em seus corações. Mas grande alegria. E eu quero fazer uma comparação aqui conosco. Jesus separou 70 homens nesse episódio. Eu quero dizer para vocês, Jesus hoje tem separado aqui 530 homens e mulheres para ir às cidades, para ir aos bairros, para ir às casas. 530. Nós vemos aqui o Onofre apresentando uma jovenzinha, discípula. E ele disse: o que importa não é o tamanho, mas é o fruto. Jesus designou irmãos para bater lá naquela porta e buscar aquela vida para ele. Amados, isso é motivo de grande alegria. É motivo de grande alegria para nós podermos cooperar com o sonho de Deus, podermos cooperar com o propósito de Deus. Então, no dia de encontrão, eu tenho que vir assim, ó, meu coração jubiloso, alegre de fazer parte de algo tão precioso, de poder fazer parte do sonho de Deus, de algo que é indivisível, inseparável. E por isso eu tenho que glorificar Ele, exaltar, bendizer o nome dEle, porque nós tiramos uma vida deste mundo E por isso nós temos que ter esse coração, amados, de grande gozo e grande alegria e de bendizer ao Senhor. Isso tem que estar bem forte dentro de nós. Quando um irmão é apresentado, dentro de nós tem que ser muito forte. Muito forte, muito vivo isso dentro de nós, amados. Porque era uma vida que estava se perdendo, estava nas trevas, foi tirada das trevas e transportada para o reino da luz do Filho do seu amor. Tem que haver essa expressão em nós de alegria, de júbilo, porque era assim, foi assim que os 70 se comportaram. Grande alegria de poder cooperar com o sonho de Deus. Grande júbilo. E voltaram glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Então, dentro de mim tem que ter isso, amados. E aqui tem outra expressão que me enche o coração. É o versículo 20. Jesus fala assim: olha, mas não se alegre porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o seu nome, Isaías, está escrito lá nos céus. Então isso é motivo para nós dizermos assim:
glória a Deus, Senhor! Obrigado porque é o nosso nome, Senhor!
Nós não podemos nos envergonhar em dar glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, amados. Nós não podemos. Esses dias estava conversando com um cliente meu, espírita, e ele me considera em grande estima, espírita, maçom, a ponto de contar as histórias da maçonaria, do espiritismo. E eu fiquei assim diante dele, olhando: Senhor, o que posso falar para esse homem? O que posso dizer para esse homem, Senhor? Ele está passando da fé dele. E fiquei ali, olhando firmemente para os olhos daquele homem. E ele falou, 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 e eu ouvindo, ouvindo. E aí ele finalizou a história do espiritismo, da maçonaria, e começou a se queixar da vida. Aí eu falei: ô, Jesus, glórias ao Senhor. E aí eu falei para ele: querido, você tem experimentado do que este mundo tem te dado. Você tem experimentado do que o Senhor desse século tem te oferecido. Mas eu tenho uma proposta para você. Eu quero te apresentar um Deus diferente de tudo isso que você tem crido. Eu quero apresentar a você Jesus, o meu Senhor e Rei, que tem mudado o meu jeito de ser e de pensar e de viver. E queridos, eu falei, eu não falei devagarzinho, eu falei com força, porque eu estava falando do meu Deus. E esse homem se assustou, e ele voltou para trás na cadeira. Eu disse: esse Deus tem mudado a minha vida, e ele quer mudar a sua. Está disposto a ouvir? A renunciar o espiritismo? A renunciar à maçonaria para ele fazer uma transformação na sua casa, na sua família? Queridos, eu saí dali com meu coração vigoroso, sabe, animado de poder falar para aquele homem daquilo que Deus tem falado comigo, daquilo que Deus tem feito em mim. Muito vigoroso meu coração. E eu quero hoje animar vocês a não se calarem. Hoje eu quero fortalecer vocês a não se calarem diante deste mundo, diante desta nação, mas abrirem a boca de vocês e glorificarem a esse Deus que tem mudado as nossas vidas, amados. As nossas vidas. Glorifique o Senhor aonde quer que você esteja. Glorifique o Senhor em qual seja a sua situação que esteja passando, mas glorifique o Senhor. Glorifique esse Jesus, porque ele merece e ele carece de ser glorificado por mim e por cada um de vocês. Quero continuar em Lucas, Voltemos aí para Lucas capítulo 2. Quero ler com vocês algumas experiências da igreja primitiva, dos irmãos que estiveram com Jesus e pós Jesus, depois da sua morte e ressurreição. Lucas capítulo 2, versículo 8. Estou compartilhando isso com vocês, como disse no início. Isso tem trago mudança na minha vida. Isso tem trago ao meu coração uma forte experiência com Deus. Lucas 2:8, aqui é uma passagem que todos conhecemos, é aquela passagem que os anjos, que o anjo aparece aos pastores que estavam cuidando de um rebanho. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Versículo 13, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, uma multidão apareceu a esses pastores de soldados celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Queridos, versículo 20. Voltaram então os pastores, fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Esses homens, aparece o anjo a esses homens, a esses pastores, e anuncia a boa nova, que é Cristo Jesus. E aí o que eles vão fazer? Vão conferir, vão ver. E, queridos, a experiência deles foi tão forte e marcante que a palavra fala que eles voltaram glorificando e louvando ao Senhor. E esse glorificar não é assim não, ó, amados. Ó, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Eu vou falar bem baixinho, que é para poucos ouvir. Não é assim, ó. Glória a Deus, bendito seja o Senhor da minha vida, pois hoje eu vi salvação. É assim, é bem alto. Esse glória a Deus é para que todos ouçam, é para que todos vejam. E assim esses homens voltaram. E aqui cabe três perguntinhas que eu quero fazer para nós. Quem aqui tem visto a glória do Senhor? Não precisa levantar a mão. Não precisa me responder. Eu só quero que você responda isso dentro de você. Você tem visto a glória do Senhor na sua vida? Você tem visto a glória do Senhor aonde você está? Eu tenho visto. E tenho aprendido a glorificar a Deus todas as manhãs quando acordo. E isso tem mudado os meus dias. Eu não consigo mais acordar, amados, acordar, fazer aquele trabalhinho que todos nós fazemos, eu acho que todos fazem, né? Que é acordar, tomar banho, escovar os dentes, se arrumar e sair para trabalhar. Eu não consigo fazer mais isso sem primeiro enxergar Jesus e glorificar o Senhor por aquele dia que Ele está me dando. Eu não consigo acordar e não ver Deus, e não ver a grandeza de Deus no meu dia, naquela manhã. O que é o homem para ele estar vivo? Nada. Eu posso dormir e posso não amanhecer. E se eu estou vivo, é motivo de glorificar a esse Jesus. Se eu abro os olhos e vejo, é motivo para mim glorificar esse Jesus. É motivo para mim me alegrar. Deus quis, Deus se alegrou que eu estivesse vivo nesse dia de hoje. Amados, isso tem mudado a minha forma de viver? Será que nós não temos visto a glória de Deus todas as manhãs, todos os dias? E por que muitas vezes não glorificamos a Deus em nossas manhãs? E por que muitas vezes não damos glória a Deus quando saímos de nossas casas? Às vezes me pego imaginando, saindo de manhã para trabalhar. Vou contar uma experiênciazinha, sabe como é meu dia? Domingo passado saí meia-noite de Porto Velho, de Paraná, fui para Porto Velho. Cheguei 6 horas da manhã, peguei um carro, fui para Rio Branco. Trabalhei segunda, terça, quarta, peguei um carro, vim para Porto Velho. No meio do caminho, a manifestação, fecharam a BR. Cheguei, meia hora depois a BR liberou, glória a Deus. Fui para Porto Velho. Sabe que hora cheguei em Porto Velho? 10:30 da noite. Queridos, como não posso glorificar o Senhor? Como não posso bendizer esse meu Deus, dar um glória a Deus? Cheguei em Porto Velho, primeira coisa que fiz, abri os vidros do carro e dei um glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque cheguei onde eu queria chegar. Isso tem mudado a minha vida, amados. Tem mudado a minha forma de ser, de enxergar a vida. Porque se Deus quisesse me levar, Ele teria me levado no caminho. Quantos acidentes não vejo? E nada acontece. Aconteceu comigo nessa estrada. Isso é motivo para mim glorificar o Senhor. E quantas vezes nós acordamos e chegamos em casa e não temos muitas vezes a coragem de dizer: obrigado, Jesus, porque cheguei em casa. Não temos a atitude de nos ajoelhar e agradecer ao Senhor pelos feitos de Deus em nossas vidas. Porque a nossa mente está preocupada com o que havemos de comer, vestir, beber, morar. O nosso coração está ansioso pelas coisas da vida. Quanto que vai cair na minha conta hoje? Qual vai ser o salário do mês? Tenho aprendido a descansar no Senhor, amados. Não importa se a minha comissão vai ser boa ou ruim. Uma coisa eu sei, que o Deus da minha vida é muito, mas muito, muito, muito maior, melhor para fazer por mim, muito mais do que eu penso, ou peço, ou imagino. Ele é poderoso para fazer na minha vida. Como não posso eu me alegrar com esse Deus? Como não posso eu glorificar esse Deus? Temos que nos contentar com Deus, nos alegrar com Deus que servimos, amados. O nosso Deus é infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos. E às vezes o nosso coração, a nossa mente é tão mesquinha que ficamos agarrados, apegados a coisinhas pequenininhas. E deixamos de engrandecer e de glorificar ao Deus grandioso que servimos. Quero fazer outra perguntinha. Repito. Será que nós não temos visto a glória de Deus? Quantos aqui têm visto, têm enxergado Jesus? Esses pastores foram lá para ver Jesus. Eles viram Jesus. Qual foi a reação deles? Glória a Deus! Aleluias! Louvado seja o Senhor! Quantas vezes nós enxergamos Jesus e não temos a mesma reação de que esses pastores tiveram? Quantas vezes enxergamos Jesus na vida dos nossos irmãos? Quantas vezes ficamos orando? Deus, muda o coração desse homem. Deus, muda a vida dessa mulher. Muda a forma dela pensar. Daqui a pouco a pessoa chega a você com a mente: olha, Deus fez isso na minha vida, e dá um belo de um testemunho, e passa batido, e nós nem... Eu orava por isso, gente, eu orava para que isso acontecesse. Quantas vezes vemos Jesus e não temos a expressão desses pastores? Às vezes passamos dias, meses, anos orando por algo. Senhor, eu quero um carro, Senhor. Eu quero um carro, eu quero uma casa. Quero uma casa. E Deus nos dá a casa, Deus nos dá o carro. E conquistamos e nos alegramos ali. Mas cadê aquela glória, aquele glorificar com o coração cheio, amados? Cadê aquele negócio de vir para o púlpito e testemunhar? Quantas vezes oramos por curas entre nós e as curas estão acontecendo entre nós? Quantos testemunhos de curas na igreja, na casa? E sei que isso não é na casa, não só na casa do meu companheiro e minha, mas na casa de cada cooperador aqui. Mas às vezes o presbitério chama os irmãos para testemunhar e os irmãos, alguns ficam: ah, mas eu não sei, eu não consigo falar, eu sou tímido. Não, amados, não, queridos, tenhamos aquele negócio dentro de nós: eu vou lá glorificar o Deus que fez e operou milagres na minha vida. Eu quero anunciar os feitos de Deus na vida, para a vida dos meus irmãos. Isso tem que estar forte dentro de nós. Isso tem que ser expressado com vida, com alegria, amados, para que todos creiam, para que todos se alegrem junto com você que recebeu o presente, o dom, a cura, para que o coração de cada um seja aquecido pelo Senhor. Mas se eu não me alegro, mas se eu não glorifico, mas se eu não anuncio, como pode ser Deus glorificado no coração de todos? Como pode o coração de todos ser aquecidos, revigorados, renovados, se eu recebo e me calo? Se eu fico quietinho? Amados, ontem eu usei uma expressão na igreja, na casa, falando de um tema, de um outro tema. Às vezes nós nos comportamos com os feitos de Deus igual nós nos comportamos com uma nota de 100 reais. Eu não sei vocês se tem muita nota de 100 aí no bolso, mas quando pinta uma no meu bolso, eu pego aquela notinha e faço assim, ó, e guardo, bem guardadinho, porque é uma notinha de 100. E fica ali de vez em quando, né? Conferindo, opa, tá aqui ainda, não, não perdi não. Fica assim. E às vezes Deus faz as coisas entre nós, no meio de nós, e nós nos comportamos assim. Temos medo, vergonha de anunciar. Diferente desses pastores, voltaram todos, ó, cantando, glorificando. Mas ficamos escondendo a bênção. Ficamos escondendo o mover de Deus. Deixando de abençoar, de edificar, de animar. Precisamos ter disposição, alegria entre nós para anunciar os feitos de Deus em nossas vidas. Nós, amados, a igreja do Senhor deste presente século precisa ter alegria, precisa ser mais intrépida, precisa ter mais vigor em anunciar os feitos do Senhor no meio de nós, para que o mundo saiba, para que o mundo creia que Jesus continua sendo o Senhor de nossas vidas. Amém, amados? Aleluias. Aleluias. Dê trabalho para o presbitério, amados. Dê trabalho para nós. Nós estamos aqui para trabalhar, né, companheiro? Chega aqui para nós. Eu quero falar hoje, eu quero testemunhar hoje algo que Deus fez na minha vida. Dê trabalho. Não fique escondendo o fruto, não, amados. Não fique escondendo a bênção, não. Seja igual esses homens. Anunciem, falem, para que o nome de Deus seja glorificado. E agora, eu quero ler com vocês Lucas 5, 25, que é uma outra experiência de um homem que experimentou a bênção de Deus, a cura de Deus. E qual foi a reação desse homem? A cura do paralítico em Cafarnaum. Vamos ver qual foi a reação desse homem? Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Um homem paralítico e o Senhor traz a cura sobre ele. Qual foi a reação desse homem? Voltou para casa, glorificando a Deus. E aí eu fico me imaginando, amados, como é esse glorificar desse homem? Será que ele ficava assim, na rua? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ou será que ele voltava assim, glória a Deus, fui curado, glória a Deus, fui curado? O que vocês acham? Que ele falava baixinho, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Ou ele gritava? O que vocês acham? Vamos ver o 26? E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Todos que viram aquilo, todos que estiveram com esse homem, receberam o testemunho dele. E qual foi a reação não só desse homem, mas todos que viram? A mesma. Davam glória a Deus. Davam glórias a Deus. Quantas maravilhas de Deus em nossas vidas. E nós não temos a mesma reação, amados. Quantos feitos de Deus em nossas vidas. E nós não temos a mesma reação. Como o mundo pode crer? Como eles crerão se nós não abrimos as nossas bocas? Precisamos experimentar de glorificar o Senhor. Para que o mundo saiba, para que o mundo veja que Jesus é Deus de milagres. Que esse Jesus que nós servimos é Deus de prodígios e sinais. Que esse Jesus que nós servimos é poderoso para mudar a minha vida, a sua vida e a vida daqueles que estão se perdendo aí no mundo. Nós temos que crer e nós temos que anunciar, amados. Temos que anunciar essas verdades do Senhor. Eu ia contar um testemunho aqui, mas não vou contar. Eu quero contar ainda quando esse homem estiver aqui. E aí eu vou dizer, vou lembrar vocês. Lembra daquela história que eu contei para vocês, que falei com vocês sobre glorificar a Deus? Em nome de Jesus, vamos ver o fruto. Vamos ver o fruto, né, Onofre? Vamos aí um pouquinho para Lucas 7 agora. Lucas 7, 14 e 15. Eu estou pegando só a carta de Lucas, amados, para ficar fácil para nós. Só um pouquinho. Lucas 7, 14 a 16. Vamos ler até o 17, tem tudo a ver com o que estamos falando. Aqui é a ressurreição do filho de uma viúva de Naim. O filho dessa viúva tinha morrido, e Jesus, passando por ele, viu. E chegando-se, tocou no caixão, parando os que iam conduzindo aquele funeral, quando levando aquele caixão, e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus os restituiu a sua mãe, e Jesus o deu à sua mãe, a mãe dele. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Todos glorificaram o Senhor. Queridos, um grande profeta se levantou entre nós há 2000 anos atrás. E esse grande profeta é Jesus. E ele precisa ser glorificado, amados. Ele precisa ser glorificado por nós. Ele precisa ser glorificado pelo seu povo, para que o mundo reconheça e veja esse grande profeta. Versículo 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. quantas coisas Deus tem feito entre nós e fica aqui só entre nós. E por que que nós não saímos falando para todos os vizinhos, para os bairros? Porque às vezes somos tímidos, temos vergonha de anunciar. Precisamos, amados, fazer como estes, divulgar, anunciar essas coisas dos feitos de Deus entre nós, amados. Precisamos falar das grandezas de Deus, daquilo que o Senhor tem feito entre nós. Não podemos nos calar diante de tão grande transformação de Deus em nós. Não podemos, amados. Não podemos. Tem inúmeras situações aqui, mas quero ler com vocês 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu não vejo pessoas iguais a nós. É uma raridade ver pessoas iguais a nós. Pessoas que mantêm o exemplo. Pessoas que são exemplos em todo modo de proceder, que não são, mas que procuram ser. Queridos, a nossa vida por si só, ela marca o mundo. O mundo percebe quando olha para cada um de nós, para cada um de vocês. O mundo vê a diferença. O mundo vê a diferença. O mundo olha para você e fala assim: eis aqui uma mulher que pensa diferente. Ali tem um homem que pensa diferente. Nós precisamos nos mostrar mais para o mundo. Nós precisamos mostrar mais a nossa cara para o mundo, amado. Precisamos. Nós precisamos falar mais dos nossos pontos de vista. Precisamos, queridos. Eu sou um discípulo que eu tenho muitos amigos na vida da igreja. Mas eu sou um homem que tenho muitos amigos ímpios também. E por todos esses homens que me consideram e que me respeitam, eles dão o testemunho assim: o Hélio é diferente. O Hélio é um representante diferente. E para cada amigo desse, eu faço questão de dizer: eu sou discípulo de Jesus. Eu sou servo de Deus. E tem um moço desse que me considera, que me tem em autoestima, e eu sempre estou falando de Jesus para ele. E ele fala assim: Hélio, você é um dos poucos representantes. Eu conto na palma do meu dedo. Que vem aqui, que vende para mim, que me atende. E não fala uma besteira. Não fala um palavrão. Você não fala de uma mulher sem que seja a sua ou a minha. E eu falo para ele: sabe o que é isso? Jesus. Isso é Deus. Deus é que faz a diferença na minha vida. E você sabe que eu tenho insistido constantemente para que esse Jesus também venha fazer parte da sua vida. E ele fala assim: Hélio, hoje eu não posso ainda servir a esse seu Deus, mas um dia eu ainda vou servir a ele. E aí ele ele caiu na mão do Deus Todo-Poderoso, que o Onofre está indo morar na casa de um do funcionário dele. E aí, eu já falei que o Onofre é meu irmão em Cristo. Da prosa do Onofre, do irmão em Cristo, ele já falou, e eu conheço um outro irmão seu em Cristo, que eu admiro muito ele também, é Marcos Tupã em Rosa. Eu tenho uma grande admiração por ele. Pois é, são meus irmãos em Cristo. Vive assim como eu. Tem o mesmo padrão. Cara, você tem que se render a esse Jesus. Jesus está te cercando. Essa foi a última conversa com ele, Marcos, Rosa, Marcos está ali, que eu tive, foi a última conversa com ele. Deus está colocando homens, está te cercando, ele quer você. Colocou o Onofre, colocou Marcos e Rosa, você já me tem, tem a Paulo. O que te falta para se render a esse Jesus? Nós temos que usar o nosso modelo de vida para impactar as vidas, amados. Temos que anunciar os feitos de Deus. Quantas coisas bonitas Deus não já fez em você? As pessoas não te admiram por causa da vida de Cristo em você? E às vezes ficamos acanhados de anunciar. Impactue os ímpios, o mundo, com a sua vida, com a vida de Cristo em você. Que o Senhor possa te usar, que o Senhor possa te usar grandemente para impactuar os seus amigos, seus vizinhos, através da glória de Cristo manifestando em você. Amém, amados? Aleluias! Nós ainda vamos ver muitas vidas se rendendo ao Senhor, através da vida de Cristo, através de nós glorificarmos, através de nós exaltarmos o Senhor, através de nós, amados, bendizermos o Senhor publicamente, nas praças, nas feiras. Amados, o que é para nós de Paraná? O que é de Paraná tão grande assim para que 530 pessoas especiais, puras, pessoas notáveis como nós, como você, meu irmão, como você, minha irmã. Você é um notável, você é um escolhido de Deus. O que é de Paraná, 130 mil habitantes para nós, para o nosso Deus, amado. Não é nada. Não é nada. Vamos impactuar essa cidade através do Deus que servimos, através do Deus que está em você, em mim, em cada um de nós, amados. Que de Paraná saiba que servimos a um Deus vivo e não morto, amados. Mas de Paraná só vai saber se eu e você sairmos daqui e anunciarmos as boas novas do reino de Deus. Só assim de Paraná saberá que existe um Deus grandioso, tremendo e maravilhoso. Finalizando, quero finalizar com vocês. Apocalipse capítulo 15, versículo 1 a 4. Esse João viu coisas grandiosas e maravilhosas, viu, amados? Nessas comunhão com Deus, essa revelação que Deus deu a João, João traz essa fala. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham esses que tinham vencido a besta tinham harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admirável são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Senhor. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu, Senhor, só tu és santo. Por isso todas as nações virão e te adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Queridos, não temos como não nos render a esse Deus. Não temos, amados, como não nos render e glorificar e bendizer, porque Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Eu sei que Deus tem feito maravilha na sua vida, meu irmão. Na sua vida. Então eu quero te convidar a levantar e a glorificar esse Deus que tem feito milagres na sua vida. Eu quero te convidar a todos nós aqui expressarmos ao Senhor a alegria, o prazer de servir a esse Deus grandioso, a esse Deus que tudo pode, que pode curar, que pode fazer milagres, prodígios, sinais. Quero convidar vocês a se renderem aos pés do Senhor. Oh Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Tem um texto em Romanos que fala, deixa eu ver se é, que falam que todos concordemente glorificavam ao Senhor. Deixa eu ver se é Romanos 6. Esse texto, concordemente, você lembra aí de uma... Romanos 15, 6. Aleluias. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente, em uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar vocês a uma só voz, concordemente, glorificar o Deus que servimos. Amém, amados? Aleluias! Levanta a sua voz, diga ao Senhor que você o ama. Diga ao Senhor que Ele é precioso, que Ele é o bem maior da sua vida. Diga a Ele, expresse a Ele, abra a Ele o seu coração. Oh Senhor, Tu és o Deus de nossa vida, Senhor. Em você encontramos paz. Em você encontramos alegria, Senhor. Não uma alegria momentânea que este mundo dá e oferece, mas uma alegria eterna. Uma alegria no céu, a eternidade com Deus. E por isso nós glorificamos a Ti, Senhor. Nós bendizemos a Ti, Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Você não precisa de microfone para bendizer o Senhor. Você pode estar no seu local aí, só basta levantar a sua voz e oferecer sacrifícios ao Senhor. A sua vida é um sacrifício ao Senhor. Aleluias.